instituições que garantam o acolhimento destas pessoas em condições dignas e humanas, e que são pessoas que tanto contribuem, na maior parte das vezes, quando estão devidamente integradas para a economia do país.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Já tenho tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Administração Interna, Srs. Deputados. Estamos a analisar o relatório anual de segurança interna relativo ao ano de 2019, praticamente em novembro de 2020. Ou seja, estamos a analisar um relatório sobre o ano precedente, já praticamente findo o ano subsequente. E a prova disso mesmo, ou seja, a prova da desatualidade do que estamos a analisar, é que o Sr. Ministro optou por, na sua intervenção inicial, refletir ou trazer a este Parlamento os números novos da criminalidade já reportados ao ano presente, ao ano 2020, o que por si só demonstra da desatualidade do documento que hoje estamos a analisar. Mas, Sr. Ministro, se é verdade que estivemos em pandemia, todos sabemos isso, teve Portugal e o mundo, é também verdade que era até 31 de março que tinha que ter sido entregue o RASI neste Parlamento, sendo que a declaração de estado de emergência é de meados de março. Ele está nas mãos do Governo desde final de janeiro, sensivelmente. Mas mais do que isto, Sr. Ministro, é a oportunidade ou a circunstância de ter atrasado a entrega do RASI podia ter trazido atualidade nas orientações estratégicas, porque o RASI, além de refletir sobre os dados da criminalidade de um dado ano, apresenta as orientações estratégicas para o ano seguinte em função dos dados do ano anterior. Pois, por incrível que pareça, chegamos a junho, recebemos o RASI e não há nenhuma alteração nas orientações estratégicas para este ano, designadamente, Sr. Ministro, em matéria de segurança sanitária. E várias vezes o PSD tem dito nos fóruns próprios, mas designadamente nesta Assembleia, que a segurança sanitária é hoje, é nos dias de hoje, o maior temor dos cidadãos e compreensivelmente pela situação em que todos estamos envolvidos. Um relatório anual cuja entrega é compreensivelmente, mas demasiadamente atrasada, tinha que prever, se é entrega meio do ano, tinha que prever a circunstância em que o país está envolvido desde março. No entanto, não previu, ou seja, limitou-se a manter aquilo que já estava no papel e não fez nenhum tipo de atualização, apesar dos vários alertas sobre isso mesmo. Mais, Sr. Ministro, o Relatório Anual de Segurança Interna permite-nos ver o índice de execução da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança. E verificamos que temos uma execução plurianual, desde 2017, de 62,5%. É quase metade. É pouco, manifestamente, face àquilo que foi prometido pelo Governo. E, concretamente, o ano 2019 apresenta uma execução de 55,3%. Ou seja, se de cada vez que o Governo propõe a este Parlamento determinada intervenção em termos de lei de programação, só executar metade, nós temos que começar a tirar metade do tempo ao Governo, porque é o que basta para aquilo que efetivamente vai ser executado. E depois, Sr. Ministro, dar-lhe nota do ponto de vista daquela que é a nossa reflexão sobre os crimes e o catálogo de crimes e aquilo que nos apresenta o RASI 2019 e aqueles que nos merecem maior preocupação. Há um crime que todos consideramos hediondo, que é o de violência doméstica, que cresce de forma assustadora. Sabemos bem que poderá significar maior número de participações, e desejavelmente assim seja, mas em todo o caso, um aumento de 10,6% em 2019 face a 2018. E, como disse agora a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, representando 50% do total dos homicídios ocorridos em Portugal, é uma matéria que tem que nos preocupar, independentemente da classificação em que Portugal esteja a nível internacional em padrões de segurança. Tem que nos preocupar porque é uma questão civilizacional que nos tem que a todos envolver. E depois há outros dois crimes que consideramos importante referir neste momento, e porque são crimes que representam novos fatores de criminalidade. Por um lado, a cibercriminalidade. E os fenómenos de cibercriminalidade têm aumentos exponenciais. E também esses, estamos a falar de uma ameaça à vida das pessoas e à sua segurança e estabilidade que nós nem conhecemos. Somos atacados sem sabermos que estamos a ser atacados. É uma realidade nova, é certo, mas tem crescimentos na burla informática da ordem dos 66,7% e da ordem dos crimes informáticos de 42,7%. São crescimentos enormes para uma nova área de criminalidade, mas que não é nova no ano 2019, ela já era presente. E por último, Sr. Ministro, as rotas de imigração ilegal. E aproveitando aqui, Sr. Ministro, para, se me permite, lhe dar uma oportunidade para se poder retratar daquilo que disse ao país na qualidade de Ministro da Administração Interna, quando classificou como ridículo, aliás foi depois secundado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, a existência de rotas de imigração ilegal e depois quer a Agência Europeia Frontex, quer o CEF, quer os serviços de informações nos seus relatórios, quer, pasme-se, o próprio relatório anual de segurança interna que nos entrega ao Governo. O próprio relatório que o Sr. Ministro está a defender diz que Portugal continua a servir como um ponto de acesso subsidiário ao espaço europeu, sendo expectável um aumento da imigração ilegal com reflexos diretos no nosso país. Por isso, Sr. Ministro, aquilo que o Sr. Ministro classificou como ridículo está neste relatório que aqui estamos a analisar como uma preocupação que devemos ter presente e teria então uma oportunidade para, além de refletir sobre as matérias que para aqui trouxe, poder retratar-se daquilo que entretanto que então qualificou as rotas de imigração ilegal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados. Sr. Ministro, queria começar por registar com satisfação um dado que é um dado objetivo, é que discutimos este relatório anual de segurança interna de 2019, felizmente sem o sobressalto que marcou outras discussões de outros relatórios anuais de segurança interna, particularmente em anos marcados, por exemplo, pelos crimes de roubo de automóveis e sequestro, designado carjacking, que suscitou algumas discussões de verdadeiro sobressalto em alguns relatórios de segurança interna, ou o furto de cobre, que por todo o país gerava um sentimento de insegurança e intranquilidade nas populações face ao fenómeno criminoso que se ia verificando de norte a sul do país, particularmente nas zonas rurais. Registamos com satisfação este dado objetivo. Não fazemos a discussão deste relatório anual de segurança interna debaixo desse sobressalto, não querendo com isto dizer que não há motivos de preocupação, e já irei a eles, mas sobretudo sublinhando isto, porque julgo que consideramos nesta avaliação que isso resulta naturalmente de uma crescente eficácia, de um crescente empenho que tem resultados objetivos nas nossas forças de serviço de segurança, do conjunto de meios que são mobilizados para dar a resposta a um conjunto de fenómenos criminais que foram sendo abordados ao longo dos anos com alguma profundidade por parte da Assembleia da República. Não há uma alteração significativa dos valores globais da criminalidade, mas há neste relatório anual de segurança interna fenómenos que registram uma tendência para o agravamento, como são os casos dos crimes de burlo informático e das comunicações, que o Sr. Ministro já referiu, e que registram um aumento de 66%. Estamos a falar de dados de 2019, também já foi referido. Em relação a 2020, há uma particular preocupação, até porque ainda recentemente houve notícia pública de que os crimes, as burla informática e nas comunicações estavam a ter, eram crimes em que havia um aumento significativo das denúncias que eram feitas e, portanto, estes dados que já eram preocupantes em relação a 2019 correm o risco de tornar-se ainda mais preocupantes em relação a 2020 e é preciso, de facto, que esse elemento seja considerado para que sejam tomadas as medidas devidas para que este fenómeno possa ser encarado com a devida relevância e também, naturalmente, a preocupação que nos suscita o aumento de 10% do crime de violência doméstica, que também aqui suscita preocupações redobradas, não apenas por este aumento que se verificou em relação a 2019, mas pela repercussão que as decisões que tiveram que ser tomadas para fazer face à situação da epidemia e que, independentemente do estado de emergência, continuam a exigir em muitas circunstâncias o confinamento à habitação de algumas populações, como ainda hoje acabámos por verificar relativamente a outros três concelhos. O confinamento na habitação de muitas famílias, naturalmente, é um enquadramento que não é favorável à diminuição da verificação destas ocorrências de crime de violência doméstica e isto tem também que ser acompanhado, Sr. Ministro, de medidas que correspondam à preocupação que este fenómeno significa. Isto, naturalmente, em relação a estes dois crimes, como pode acontecer em relação a alguns outros. Queríamos deixar também a preocupação com o crime de tráfico de pessoas designadamente para exploração laboral. Existem indícios muito sérios e visíveis quanto à gravidade desta questão que não estão a ter devida resposta nem no desmantelamento das redes, nem da proteção das vítimas. Outro problema incontornável é o da falta de efetivo das forças e serviços de segurança. A evolução em 2019 mostra que no conjunto das forças e serviços de segurança, GNR, PSP, CEF, PJ e Polícia Marítima, entraram 408 e saíram 1.284. Na GNR o saldo negativo foi de 850 efetivos. Na PSP foi de 334. Em 2020, como se sabe, de resto até por proposta do PCP, ficou inscrito no Orçamento do Estado uma norma que visava a integração de 2.500 profissionais. Não se registou uma recuperação de efetivos capaz de comatar este déficit até este momento em relação àquela designação, em relação àquele objetivo que ficou inscrito no orçamento. A PSP e a GNR têm as maiores responsabilidades no policiamento de proximidade e isso exige efetivos. O saldo positivo de 114 efetivos na Polícia Judiciária e de 147 no CEF estão muito longe também de corresponder às necessidades mínimas daquelas forças. Um total de efetivos de 1.337 na Polícia Judiciária, 1.006 no CEF e 522 na Polícia Marítima são inacreditáveis se considerarmos as responsabilidades que impendem sobre estes serviços. Não há igualmente,
Sr. Ministro,
e concluo, Sr. Presidente, deixando este repto ao Sr. Ministro, não há igualmente uma palavra no relatório da nossa segurança interna sobre a situação socioprofissional dos efetivos das forças e serviços de segurança. Ora, conhecidas que são as razões de desmotivação, designadamente por falta de incentivos remuneratórios, não haver uma palavra sobre isso no relatório da nossa segurança interna parece-nos naturalmente um elemento negativo e gostávamos também que o Sr. Ministro pudesse dar sobre esta matéria ainda alguma resposta e algum esclarecimento e, sobretudo, alguma perspectiva de solução para os problemas que são sentidos por profissionais das Forças e Serviços de Segurança.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente. O relatório anual de segurança interna que hoje aqui estamos a apreciar espelha um caminho importante. Um caminho de consolidação, um caminho de continuidade da descida sustentada da criminalidade, um caminho de confiança e um caminho de concretização de muitas das orientações definidas. Começando pela consolidação, mais uma vez este relatório estabiliza a imagem de Portugal, uma imagem reconhecida de um ponto de vista internacional como um dos países, o terceiro país mais seguro e pacífico do mundo, um dado que revela que o Estado português tem assegurado com competência a legalidade democrática dos direitos dos cidadãos à luz do artigo 272 da Constituição da República Portuguesa. Também espalha um caminho de confiança, porque tem sido essa a relação que tem sido desenvolvida entre as forças de segurança e os portugueses. E por isso, em nome do grupo parlamentar, uma saudação a todos os homens e as mulheres que nas forças de segurança deste país e nos órgãos de polícia criminal asseguram elevados níveis de segurança pública e a tranquilidade a que todos nós aspiramos. Esta tarefa, Sr. Ministro e Srs. E Srs. Deputados, tornou-se ainda mais difícil, mais delicada e exigente, tendo em conta o estado de pandemia que vivemos, as medidas restritivas adotadas, designadamente a quando do estado de emergência, mas que, ao acompanharmos essas medidas e a sua execução, revelámos e conseguimos verificar que as forças de segurança, com devida adequação, com devida proporcionalidade e adequação, foram, de facto, de uma gestão e de uma execução muito equilibrada neste período tão delicado e que, por isso, também saudamos. Um caminho de continuidade da descida sustentada da criminalidade geral e violenta, que temos que avaliar sempre em ciclos longos, porque é assim que se avalia também as estatísticas de um ponto de vista de matéria criminal. E a verdade é que, desde a Lei da Segurança Interna de 2008 e o ano de 2019, portanto, perpassando vários governos, verificámos que houve uma diminuição de mais de 20% na criminalidade geral e uma diminuição durante esse período de mais de 40% nos crimes violentos e nos crimes graves. E, portanto, uma descida, como referi, sustentada e continuada da criminalidade do nosso país. Ainda assim, também em 2019, não obstante o aumento de 3% no que diz respeito ao crime violento e grave, temos o segundo melhor registro desde que há registros neste domínio, portanto, um valor que queremos também assinalar. Contrariamente àquilo que foi referido pelo PSD, há neste relatório um dado muito importante, que há três crimes que descem de um ponto de vista das estatísticas e que são esses crimes que também dão uma grande percepção à população da segurança ou falta dela. Refiro-me aos homicídios, que diminuíram 19,1% em relação ao ano anterior. Refiro-me ao furto por carteiristas e ao furto de veículo. E, portanto, aqui três tipologias de crime em clara diminuição. Aumentaram, e daí tenham contribuído para esse ligeiro aumento da criminalidade, a burla informática e comunicações, a que já nos referimos, bem como a violência doméstica, que cresceu 10,6% e que este grupo parlamentar, obviamente, acompanha com toda a atenção, porque entendemos, obviamente, que este é um combate de todos, um combate da Assembleia da República, do Governo, da sociedade, de todas as ONGs, para quebrarmos este ciclo longo e demasiado